Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Eu sou o Tatarkan e aqui do meu lado o noveleiro Professor Mauri.
Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tatarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse podcast que sai toda semana na Tititi.
Na Contigo.
Na Contigo, na revista Manchete.
Nossa. Tirou do fundo do baú. Lembrando as pessoas de uma maneira muito breve, muito rápida, muito simples, de que se você gosta de um podcast, siga nossa campanha e compartilhe esse podcast. Pode ser da Rede Geek ou não, tanto faz. Você compartilha e ajude a Podosfera a crescer.
Pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Twitter, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar naquele grupo do WhatsApp, pode compartilhar com aquele seu vizinho que entrou no elevador e você não queria cruzar com ele e você não tem assunto. Fala do podcast.
Exatamente. E hoje, Professor Maurinho, nós vamos falar sobre uma das maiores paixões nacionais.
Patrimônio nacional, Tato
Tacan. É verdade. As novelas, elas moldam e refletem ao mesmo tempo o comportamento e as ideias da sociedade brasileira. E elas, de certa forma, são um registro histórico do Brasil.
Elas marcam gerações. Tem gente que conta o tempo com Copas do Mundo, com Olimpíadas.
Tem gente que conta com novela.
Com novela. Você lembra na época que tava passando tal novela, aconteceu tal coisa e tudo mais? Lembra daquele personagem? Eu odiava aquele personagem.
Fulano tal parece.
Não tem como.
E é por isso, professor Maurinho, que nós vamos fazer um top 10 com as maiores novelas da história do Brasil de todos os tempos.
Seguindo a nossa opinião.
É lógico, porque, né? É o que conta pro top 10. É o que conta pro 10. Inclusive, o caráter de qualificação para esse top 10 é o quanto essa novela foi marcante, tanto para a população brasileira quanto pra gente também.
É isso aí. Obviamente. É um misto de emoções.
É um misto de emoção com o que aconteceu, com tudo.
Então eu quero começar aqui com as menções honrosas, seu Tatarkan.
E a gente poderia ficar aqui um ano.
A gente podia fazer um top 10 só de menções honrosas.
Isso.
Sei lá, por exemplo, somos obrigados a citar, por exemplo, Malhação.
Malhação é novela.
Que é novela e é a novela com maior duração no Brasil, quiçá no mundo. Então fica aqui a referência também a essa novela para jovens.
Passou por várias transformações. Malhação começou com uma academia, depois virou uma escola, depois virou uma lanchonete. Eu não sei o que Malhação é hoje.
Eu não tenho a menor ideia.
Mas ia ser da hora se a Malhação hoje em dia fosse uma academia de crossfit.
Caraca, voltando às origens.
Esse da hora. Também vou citar aqui a única novela que não é da novela das oito, que nunca passa às oito, que é Chocolate com Pimenta.
Sim, Chocolate com Pimenta, cara, marcou sua época por contar uma história de época e tal, chamou bastante...
Década de 20.
Chamou bastante atenção. Fez muita gente querer comer chocolate com pimenta, essa novela.
É verdade, virou moda.
É, isso aí. Assim também como muita gente quis visitar a região dos lagos no Rio de Janeiro por causa de Mulheres de Areia.
Mulheres de Areia, e tinha as irmãs gêmeas, Ruth e Raquel.
Era, e o Tonho da Lua fazendo ali, né, as Mulheres de Areia.
Exatamente, né? Que é o Marcos Frota, né?
É, isso aí.
Que aí na época, inclusive, bombou o circo do Marcos Frota.
Por causa disso, com certeza. Quero citar também aqui Explode o Coração.
Um marco.
Sim, porque foi a primeira novela a abordar o tema internet.
Sim.
É, apresentou pra gente o Cigano Igor.
Sim, exatamente.
E foi um marco também porque foi uma novela que apresentou a questão de crianças desaparecidas. No final tinha os depoimentos, mostravam as crianças, então isso realmente trouxe essa temática à tona pra dentro das casas do brasileiro.
E tem mais um marco, Mauri.
Qual?
O Enzo da década de 90 foi o Iago por conta dessa novela. E uma outra novela que se a gente não falar vai... Putz, e eu não tô falando aqui de Irmãos Coragem, né? Eu tô falando de Vale Tudo, com a grande pergunta: quem matou Odete Roitman?
Cara, né? Isso aí. Você pode nunca ter visto essa novela, mas você já ouviu essa pergunta: quem matou Odete Roitman? E pra não deixar passar em branco, Chiquititas. Caralho! Éramos Seis também, que é uma novela que eu adorei muito no SBT, mas também quero citar aqui Anos Rebeldes, que falam muito, né, sobre essa questão da ditadura militar e tudo mais, então é sempre bom a gente relembrar essa temática. Ou pelo menos
a visão da Globo da juventude durante a ditadura militar, com uma excelente trilha sonora, né?
Isso, com certeza. Então, faça a sua lista, que começou
Top 10!
Abrindo o top 10, na décima colocação, vamos com Vamp!
Uma novela sobre vampiros.
Cara, não tem como dar errado, né? Uma novela.
Não tem como dar errado. É uma novela sobre vampiros.
Cara, velho. Não, tinha Neila Torraca.
Tinha seu Neila.
E o que é muito legal é que essa novela é da Sétima.
É, cara. Que basicamente, a grade da Globo é composta por telejornal e novela, né?
Então, exatamente.
Então, acaba um, começa outro. E normalmente...
Teve a época que teve Globinho também, que fez falta. E TV Colosso fez mais falta ainda.
Mas tirando isso, é basicamente jornal e novela. E a novela, normalmente, da faixa das 6 horas ali, é a novela mais brincalhona, descoladinha e tal. Então, permite esse tipo de temática e tudo mais. Mas, tipo, tinha um elenco de primeira.
A novela passou entre 1991 e 1992 e contava com Cláudio Hanna, Neila Torraca, Joana Fon, Fábio Assunção, Nuno Leão Maia, Patrícia Travassos, Otávio Augusto, Guilherme Leme, Vera Holtz e Marcos Frota.
Se você era um jovem nessa época, com certeza você brincou com seus amiguinhos de novela Van.
Ah, é, com certeza.
Com certeza.
Em vez de brincar de quem era o X-Men e tal, não, você brincava
quem era o vampiro. Quem era o vampiro, cara? E basicamente conta a história de um artista do rock que vendeu a sua alma para o Conde Vlad, que era um vampiro.
Ah, o chefe dos vampiros.
O chefe dos vampiros, Maurício.
Que isso.
E aí o Conde começa a perseguir essa... E tem todo o desfecho dessa história. E é uma história onde tem...
Mas eu não quero dar spoiler.
Não. Eu acho que dá pra assistir, inclusive, hoje na Globoplay lá. Gente, não é um programa patrocinado, mas várias das novelas que a gente vai citar aqui foram produzidas pela Globo e devem estar na Globoplay. Então você consegue assistir lá. E assim, cara, é fantástico. Cláudio Hanna, num momento assim...
No ápice.
No ápice da carreira dela, assim, onde ela chamou muita atenção. E é Vamp, cara.
São 179 episódios de pura glória e vampiros.
E referências de Drácula de Bram Stoker e várias referências clássicas de terror e comédia.
Nove. Na nona colocação, vamos com A Viagem.
Confesso que não assisti essa novela.
Ah, eu acho que eu sou mais noveleiro que o Maurinho, então, hein?
Ah, ou na verdade...
Eu já fui mais noveleiro.
É porque eu já tinha internet nessa época.
Ah, é talvez por isso. Demorei mais pra ter internet.
A Viagem foi uma novela exibida em 94. E, surpreendentemente, a gente descobriu, estudando a pauta, que A Viagem original, sim, a novela foi um remake.
Remake, velho.
De uma novela exibida entre 75 e 76 pela TV Tupi.
Ah, moleque, olha
só. Ou pela Rede Tupi, no caso, pode ser, sei lá, era uma rádio novela, não sei.
Mas o ponto é o seguinte, cara, essa novela foi um fenômeno porque ela foi inspirada nos livros espíritas.
Ah, então fala A Viagem porque é uma viagem pós-vida.
Exatamente. Ah. E ela conta a trama, tá, das pessoas que estavam lá. Imagina assim, toda novela tem os núcleos. Certo. Aí tem o núcleo rico e o núcleo pobre.
Certo.
Tem o núcleo famoso e o núcleo não famoso.
Uhum.
O núcleo não sei o que de tal lugar e o núcleo de tal lugar.
Certo.
E dessa novela, além de todos esses núcleos, tinha o núcleo vivo e o núcleo morto.
Ah.
E aí tinha o núcleo do umbral e o núcleo do paraíso. O núcleo do...
E os espíritos iam ajudando as pessoas.
É, isso aí, do nosso lar, sabe? Ah. Dos rolezinhos desses, assim. Dos núcleos de luz e os núcleos nem tanto.
E tinha toda uma parada dessa, do tipo... De como o espiritismo era abordado nesse cenário. Que inclusive, Mauri, naquela época que tava passando novela, eu estava fazendo crisma.
Nossa, que cristão.
Pois é. Eu sempre estudei muito, eu gostei muito de estudar religiões. E eu me propus a fazer isso. Minha mãe até estranhou. O que você tá fazendo? Eu quis fazer, passar lá, porque eu queria fazer o crisma e tudo mais. E o padre falava todo final de semana, fazia a maior propaganda pra novela espírita, que era falar: não assistam a novela Viagem! Vai levar todos vocês pro inferno! É a maior propaganda.
Que é a maior propaganda que você pode fazer pra uma novela é essa.
Não assista.
Que o padre falava todo final de semana.
que era pra assistir? A viagem.
Não assista
que,
a viagem que passa na Globo,
novela das oito.
Da Globo de tal
todo horário. Dia.
De tal horário.
Quem assiste vai pro inferno, a gente tá perdendo muita gente da igreja que tá assistindo novela viagem. Cada vez mais.
E essas pessoas estão sendo iludidas com uma visão errada do universo, da vida pós-morte, não sei o que lá, não sei o que lá.
E cada vez mais, por quê? Porque todo final de semana o padre falava: não assista a novela viagem!
Ele reforçava o discurso, cara. E assim,
mas era quase irresistível, porque o Antônio Fagundes estava todo vestido de branco ali, né?
Tinha toda uma parada dessa, cara. E todo um elenco realmente estelar, cara. O Guilherme Fontes, se não me engano, fazia um dos espíritos obsessores ali. Tinha
Maurício Matar.
Tinha Maurício Matar.
Miguel Falabella.
Miguel Falabella, cara.
Isso. É uma novela realmente muito marcante e que contava, de certa forma, uma leitura de uma visão espírita que sempre teve uma força muito grande, né? Depois da presença. Presença do Chico Xavier aqui no Brasil, a gente tem uma representatividade muito grande dos espíritos, e eu acho que a novela contribuiu não só para a aceitação da sociedade em relação à percepção para com os espíritas, mas também ampliou a visão de muita gente que falou: ah, como as pessoas que participavam da igreja lá que eu ia, que falaram: ok, já que o padre tá falando que não deve, eu acho que eu vou assistir. Vocês estão proibindo que isso deve ser bom, né? Foi a mesma propaganda que funcionou pro Código da Vinci, você tá ligado?
Não leiam Código da Vinci! Estão perdendo muitos dentes na igreja porque tá lendo Código da Vinci que não existe.
Aí é isso.
Você quer uma propaganda? Não, fale pro seu padre falar pra não ouvir Top 10.
Não ouçam o Top 10, que é um podcast horrível.
Você vai pro inferno.
Tô perdendo muita gente pro Top 10.
Oito. Oitava colocação!
Pedra sobre pedra!
Jamais me esquecerei da trilha.
Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar.
Ah, Jorge Tadeu, esse pedaço de mau caminho.
Eu queria que ele me fotografasse nu, sabia?
Jorge Tadeu.
Cara, é Fábio Júnior.
É Fábio Júnior.
Carne, unha, alma gêmea, baixo coração.
É isso aí, metade da laranja.
Exato. Isso, velho.
Cara, assim, tem algumas novelas que são marcantes por algumas características específicas que mostram a idiosincrasia do público brasileiro.
E essa é uma novela das oito, que sim, é o prime time do público brasileiro,
que fez muito sucesso em 1992, senhoras e senhores.
Mas qual que é o fato curioso dessa novela, Maurinho?
É porque o personagem principal, o Fábio Júnior, ele era muito querido ali naquela sua cidade, ele acaba falecendo, e no local ali de onde ele morre...
Não, é onde ele morre.
A moita que ele mijou pela última vez antes de morrer.
Nasce uma flor específica, que quando você come, geram alucinações e você visualiza Jorge Tadeu.
Não, você visualiza que você está fazendo amor com Jorge Tadeu.
Jorge Tadeu me possua, Jorge Tadeu.
Exatamente, professor Maurício.
Pelo amor de Deus.
As pessoas que comiam a pétala da flor da moita que o Jorge Tadeu mijou.
Nossa senhora.
É um realismo fantástico brasileiro, utópico.
Na boa, coloca Ghost no chinelo.
Coloca Ghost no chinelo.
Pelo amor de Deus.
Até porque a trilha sonora é melhor. Carne, unha, alma, bate o coração.
Pelo amor de Deus, novela de fantasma do Fábio Júnior.
E tem todas aquelas coisas que são retratadas em diversas novelas.
Será que vão fazer um remake com o Fiuk?
Talvez.
Mas, cara, tem todas aquelas paradas que são representadas em várias novelas. Eleições, prefeitura da cidade, coronelismo, filhos bastardos, disputa territorialista, disputa, né, de poder interno. Sim. Na cidade. E aí, obviamente, cenas sensuais.
Sensuais, Fábio Júnior.
Sete.
Sétima colocação, Pantanal.
Essa não é da Globo.
Essa não é da Globo. Inclusive,
Essa é a única novela que não é da Globo.
Ah, mas quem, né, não, quem manda no rolê é a Globo, né? Nesse quesito.
Porque, sei lá, Record, velho. Sei lá, novela dos Mutantes.
Não, tem, mas tem, lá, tem. Teve algumas novelas evangélicas que foram muito fortes.
Tudo bem.
Que a gente, mas não significa que o bagulho é bom, marcante, que vira referência.
Verdade, você está certo. Mas a questão é a seguinte. Essa é uma novela extremamente marcante, da década de 90. E Pantanal foi um mar na história novelística do Brasil.
Tinha muita nudez, né?
Tinha nudez.
Tinha teta.
Pô, era uma novela da Manchete.
Novela da Manchete.
Meu pai não deixava a gente ligar na Manchete quando tava passando no Pantanal.
Era muita teta. Era da hora.
Por quê, cara? Vamos lá.
Eu gosto de teta.
Tinha muita cena de nudez. Até
fala teta é da hora. Fala teta.
Teta.
É, você que tá ouvindo aí, não fala alto. Pensa. Teta. É mó da
teta.
Hora.
Teta. Teta é uma palavra divertida.
Teta.
E teta é uma palavra genérica, né?
É teta.
Teta pode falar.
Todo mundo tem teta.
Todo mundo tem teta.
É.
Teta é uma palavra democrática.
É, isso aí.
É tipo cu.
É isso aí, todo mundo tem.
Todo mundo tem. Mas tudo bem, vamos lá. A parada é a seguinte. Além do fator hormonal de Pantanal, né, a gente tem que contar que parte do sucesso, com certeza, foi hormonal. Mas
a adolescente...
Pantanal foi a primeira produção de outra rede televisiva a fazer efetivamente um barulho na área das telenovelas. Tem um formato bem peculiar, inclusive diversas tomadas da floresta amazônica, que parecia mais um episódio de Globo Repórter do que de fato de uma novela.
Era um documentário, achei que era vida real aquilo.
É, e podia ter um melodrama padrão, mas ao mesmo tempo apresentar algo realmente inovador pro espectador. Mostrar o Brasil de um jeito diferente pro espectador.
E não é a gente que tá falando isso. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, em 2016, a revista Veja elegeu Pantanal como a quarta melhor novela da televisão brasileira. Então, velho, realmente Pantanal marcou a sua época.
E é, obviamente, a quarta, não vamos citar os outros, porque parte dela pode estar aqui na frente do caminho, eu não quero dar spoilers.
É isso aí.
Né? Não vou falar quem foram os outros. Mas posso falar que teve Rock Santeiro. Rock Santeiro não vai aparecer aqui. Nem Irmãos Coragem.
Fica aí a
Irmãos missão. Coragem também não tava na lista da revista Veja. Então, só tô confundindo.
Sexta colocação, Renascer!
Ainha, Cainha, ia. Cainha,
você lembra?
É um Renascer, é um verdadeiro épico brasileiro transmitido de 8 de março a 13 de novembro de 1993, que conta a história da família Inocêncio, seu Tatacã.
E tem toda essa parada de mitologia, folclore e uma saudável disputa de terras das zonas cacaueiras de Ilhéus, na Bahia.
Isso aí.
E eu quero dizer que estamos entrando, vamos falar agora de um trino virato das novelas brasileiras.
As próximas, essa aí, Maílson, as próximas duas, é um trino virado das novelas brasileiras.
Não, realmente.
E novela Renascer tinha uma parada muito forte, além do Marcos Palmeira, né, que...
Antônio Fagundes.
Não, mas eu tô falando do Marcos Palmeira porque tem um grande amigo meu que é apaixonado pelo Marcos Palmeira, querido amigo Dudu Salles, quero deixar aqui referência pra ele. Dudu Salles ama Marcos Palmeira, então, cara, não tem como eu lembrar do Marcos Palmeira sem lembrar do Dudu Salles.
Fica aqui um abraço.
Fica aqui um abraço. E tem toda a parada do diabo dentro da garrafa.
Sim.
Do corpo fechado porque enfincou a faca no pé de Jequitibá.
É isso mesmo, velho.
Que novela, a gente sabe como é que é, né, gente? A gente não precisa assistir todos os episódios. A gente precisa assistir um episódio cada semana, você já acompanha a novela inteira. Pelo menos era assim.
Tinha um galinha.
Tinha um galinha, é verdade.
Pô, tinha um galinha.
Pelo amor de Deus.
De verdade, se você tiver a oportunidade de assistir num Vale a Pena Ver de Novo, na Globo, ou num Globo Play Plus, sei lá como chama esse estudo aí, meu, Vale a Pena Renascer é um pouco da história do Brasil.
Devo dizer que foi a primeira vez que eu vi um pé de cacau na televisão.
Caraca.
Uma planta de cacau. Você já tinha comido chocolate, né? Mas o fruto eu nunca tinha visto.
É, realmente.
E aí meu pai correu atrás e conseguiu comprar uma fruta de cacau pra gente.
Vou comer.
E eu comi. Você já comeu cacau?
Eu comi.
É uma bosta.
É muito
uma bosta.
É porque vai.
O chocolate é muito melhor.
A criança fica na expectativa
de
vai comer chocolate.
Expectativa de caralho.
Porque não é fruta que a gente come, são doces.
Aí você fala, caralho, a fruta que vem em chocolate deve ser o negócio mais fantástico do. Não, não é.
Até
não
porque é da semente, né?
É, que então. É tipo um café, assim. É da hora, mano.
Tá de boa.
Assim. É de boa. Então, assim, foi uma decepção comer o cacau. Tem gente que gosta. Eu achei bem zoado. Mas foi legal, porque foi uma experiência curiosa de conhecer um dos produtos que o Brasil produz, né? E conhecer ali a região de Ilhéus, foi bem legal.
5.
Na quinta colocação, Terra Nostra.
Pelo amor de Deus, a gente tá começando a entrar agora nas...
Dios mio!
Das novelas que deixou a gente aprender outras línguas, né?
Exatamente!
Porra, meu, a gente fala ali assim, maque, mavá, cazzo!
A gente aprendeu, tudo assistindo, aprendi italiano, per amore!
Giuliana, Matteo!
É verdade, Giuliana e Matteo. Inclusive, eu quero dizer que eu já contei nos podcasts uma história fantástica que eu tinha assistido. Em um, eu tava assistindo na rede aberta, o canal, e aí uma das cenas vazou com as instruções do diretor de romance, era Terra Nostra.
É verdade,
você contou. Que conta a história do Brasil, da virada do século, né, do Brasil, dos imigrantes italianos da virada chegando. Do século XIX pro século XX.
Isso aí, chegando, né, aqui na São Paulo, principalmente, né, no interior paulista, indo pras fazendas ali, né, de café e tudo mais, e aí a gente vê nessa trama aí de Terra Nostra a história da Giuliana e do Matteo, que são apaixonados um por outro, mas que acabaram se separando no Porto de Santos, quando o navio atraca, mas eles acabam se reencontrando nas fazendas do interior de São Paulo. Tem uma cena muito marcante em Terra Nostra, que é a cena do lençol no café da manhã.
Ah, do sangue!
Da perdeu a virgindade!
É verdade.
Porque a menina lá da fazenda falou que ela fez, que ela frunfou com o Matteo, e aí o dono da fazenda obrigou ele a casar com a filha dele, e aí na virada ali da lua de mel, ele acordou e estendeu o lençol com sangue em cima da mesa do café da manhã pra provar que ele não tinha tirado a honra da garota, que isso só ocorreu após o casamento.
Ou ele cortou o dedo, né?
É, também, certo.
Mas, de verdade, sim, mostra costumes e coisas estranhas que a gente tinha nessa virada do século e mostra uma coisa curiosa que mostra, de certa forma, de uma maneira, obviamente, muito lúdica, mas uma representação do Brasil dessa época.
Ah, né?
Das interações dos europeus que vieram pro Brasil, não só dos italianos, mas a gente tinha lá espanhóis, portugueses. E era uma parada muito curiosa, com um sotaque carioca, muito estranho, mas bem divertido.
Cara, eu aprendi italiano com Terra Nostra.
Cazzo.
Maquê.
Maquê,
vamos lá. 4.
Quarta colocação! O Rei do Gado! Que a gente não tá falando do presidente, hein?
Cara, eu podia cantar todas as músicas do Rei do Gado, porque a trilha sonora do Rei do Gado é fantástica.
Pô, é sensacional, que verdade. Isso.
Trilha sonora...
Que coletânea era aquela.
É, cara. Primeiro tinha Admirável Gado Novo na trilha sonora.
É.
Vocês que fazem parte dessa massa.
Que é mó da hora.
Bonito. E também tinha Rei do Gado. Sou desse chão onde o rei é peão. É uma música, trilha sonora fantástica. Mas a novela toda é muito marcante, Maurício.
Não, marcante demais, porque pra mim, Rei do Gado nada mais é do que o Romeu e Julieta brasileiro.
É o Romeu e Julieta brasileiro que conta a história da treta dos Mezenga contra os Berzinati.
É, a briga das famílias, das fazendas, ali de um não podia topar com o outro.
Que também tinha sotaque italiano.
É, isso aí.
E também o Rei do Gado é uma mistura de Terra Nostra com Renascer.
É isso aí, a mistura de Terra Nostra com Renascer.
E saiu tem a parada da divisão de terra.
É isso aí.
História parada mitológica de imigrante. Se mistura as últimas duas da Rei do Gado.
É isso aí mesmo.
E era foda! Era foda, cara. Raul Cortez com Antônio Fagundes.
Não, pô, não tem como dar errado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O negócio.
Vamos lá, vamos falar rápido por cima o elenco. Antônio Fagundes, Patrícia Pilar, Raul Cortez, Glória Pires, Fábio Assunção, Silvia Pfeiffer, Carlos Vereza, Estênio Garcia.
Estamos falando aqui, senhoras e senhores, de carga pesada.
Sim.
Não,
olha o peso dessa
dupla. Olha o peso dessa dupla, cara.
Cara, Rei do Gado é muita coisa, cara.
De verdade, Mezenga. Você é mais Mezenga? Ou você é mais Berdinazzi?
Tá? Putz, Maurinho, eu não lembro agora quem era de qual lado. Eu gostava dos dois.
É que tinha o Raul Cortez.
O Berdinazzi era o Raul Cortez.
É, e o Mezenga era o Fagundes.
É que o Fagundes sempre foi uma figura muito querida. Minha mãe é muito fã do Fagundes.
É.
Né? Minha mãe é muito fã do Fagundes. É difícil, porque putz, o Raul Cortez, ele é um puta ator, né?
Não, ele é
e aí
demais.
Fica muito difícil. E a novela toda foi muito fantástica. E eu quero dizer que eu não sou um cara que gosta de novela hoje em dia. Mas Rei do Gado me marcou. E marcou, Maurinho. Marcou no corpo, na alma e no coração. Fiz uma referência fera ferida aí.
3.
Na
colocação, vamos com o clone.
Com essa novela eu virei poliglota.
Inxalá, mano! Inxalá!
Maquei, Inxalá!
Maquei, Inxalá!
Vou pontuar que chegamos ao top 3. Agora estamos entrando nos 3 maiores novelas de todos os tempos.
E Clone, com certeza, é uma grande novela porque ela trouxe a alma do que a Globo sabe fazer de melhor. Trazer culturas de outros lugares pra dentro da temática da novela.
E pra dentro do Rio de Janeiro.
Que são cariocas falando...
Marroquinos. Eu sou Marrocos. E é uma ponte aérea, Marrocos, Rio de Janeiro, que assim, eu não consigo entender como é tão rápido, né? O pessoal reclama de Game of Thrones, que fecha a cena, já chegou lá, não sei o que lá.
Eu nunca assisti o Clone.
Nunca assisti o Clone.
É, mas o Clone, chama um Clone porque temos muita ficção científica.
Cara, o Clone é ficção, tá aqui na lista. Porque é a porra da novela na ficção científica, e a gente tá falando de uma novela dos anos 2000.
Murilo Benício tinha um Clone, velho.
É o Miranha brasileiro.
Ah, que isso,
velho. Não sei se você lembra, tem a época do Miranha clone. Lembra com o Homem-Aranha? Quem é clone não é clone, babapá. E aí depois teve o clone Murilo Benício.
Ah, é toda a ética da genética, do ser humano, o ser humano sendo Deus.
E é toda a discussão, porque aí a gente vê no Fantástico Dolly e no Prime Time o clone.
Mano.
Com Tony Ramos sendo pai de família.
Não.
Tony Ramos já fez mais sotaque. E o sotaque do Tony Ramos, eu não sei o quanto o sotaque marroquino do Tony Ramos, italiano do Tony Ramos, português, são tão diferentes assim. Mas eu quero dizer que é da hora.
É da hora demais. Pra vocês terem uma ideia de como o Clone foi marcante, ela foi exportada por mais de 101 países. Sério, 101 países assistiram o Clone. Meu, de Estados Unidos a Portugal.
Foi a quinta novela brasileira mais vendida em toda a história.
Imagina o Clone em grego. Que maravilha.
É isso aí.
Pelo amor de Deus.
Inxalá, muito ouro em grego.
Inxalá, muito ouro, porra.
Na segunda colocação, Avenida Brasil!
Muita gente está surpresa agora.
Como assim a Avenida Brasil não está em primeiro lugar? O que está em primeiro lugar?
Primeira coisa que...
Se Irmãos você... Coragens não está aqui.
Sim, exatamente. Nem Vale Tudo.
Caraca.
É Rainha da Sucata? Primeiro? Não é. Já estou dizendo agora, não é. Né? A expectativa foi pra show. Não é.
Não é Tieta?
Também não é Tieta. Olha, quero dizer para o seu Mauri que eu já não estava mais assistindo novela na época da Avenida Brasil.
É mesmo?
Mas a Avenida Brasil foi um fenômeno.
Não, mexeu com os brasileiros de uma forma, porque ela conseguiu movimentar não só a pessoa que estava ali na frente da televisão assistindo, mas a internet como um todo.
É porque as outras novelas, a gente falou de várias novelas aqui que bombaram num momento onde nós não tínhamos internet. Por mais que, por exemplo, a gente falou opções, né? De Explode Coração, né? Que apresentou a internet pro Brasil, né? O conceito de internet pro Brasil. A gente, parando pra pensar, muitas dessas novelas, a gente assistia numa época que a gente não tinha outras opções. Tava assistindo, sei lá, Renascer, mas não tinha outra coisa. Você morava na casa dos seus pais, a gente, pelo menos, jovens, a gente morava na casa dos pais, tinha uma televisão na casa, com sorte. E aí você assistiu e tava passando ali, ia assistir a novela, todo mundo assistia a novela, você ia no bar, no cabeleireiro, no esteticista, na padaria, na banca de jornal, qualquer lugar que você ia, as pessoas discutiam a novela.
Ah, não, e Avenida Brasil, todo dia colocava no Trend Topics a hashtag Oi Oi Oi, que era exatamente a música de abertura da novela.
Já a gente tá falando de um cenário onde as pessoas tinham a opção de assistir outras coisas. Já tinha serviços de streaming, já tinha um outro cenário que as pessoas podiam fazer e assistir, e é acessível, de certa forma, e a novela ainda assim bombou. Tanto é que a estética da novela mostrou um novo caminho.
Sim.
E foi uma das poucas novelas que entraram no horário de verdade, que a Globo assumiu a novela das 9, né? Que falava às 8, começava 8h45, e agora a novela das 9, que começa às 10h30, né?
Mas tudo bem. Isso aí.
Vamos lá.
Que é a novela que passa depois do Jornal Nacional.
Depois do Jornal Nacional.
É isso aí. Mas tinha um elenco fenomenal, cara. A gente tá falando de Débora Falabella, Adriana Esteves, Murilo Benício, Clone, Cauã Raymond, velho, Vera Holtz, porra, velho. Sério, de verdade, a novela marcou.
José de Abreu, amor.
Sim, marcou uma geração. E será sempre lembrada por essas pessoas que poderiam estar fazendo outra coisa na internet, mas não. Pararam pra assistir a Globo.
Essa estética hollywoodiana, movimento de câmera.
Bastante ação.
Cenas de ação. Mudou a lógica das novelas. Eu acho que, de fato, essa novela foi um marco porque transformou a linguagem da novela brasileira. Pra você ter uma ideia, Essa novela, em 6 meses, teve seus direitos de exibição licenciados em 106 países.
E depois para mais 24. Então isso totalizou 130 países assistiram Avenida Brasil.
Na verdade, hoje já foi licenciada para 150 países. Dublada para 19 línguas, como espanhol, árabe, grego, russo, francês, se tornando a novela brasileira mais vendida para o exterior.
E assim, não é que só foi traduzida. Ela foi fenômeno em diversos países também, como Argentina, Uruguai, Venezuela, Paraguai, Portugal, Chile, Marrocos. Então não foi só no Brasil que o negócio bombou. Foi em outros países também.
A Forbes dos Estados Unidos colocou como a novela mais rentável de toda a história. E no geral, a Avenida Brasil é a terceira novela do mundo mais exitosa de todos os tempos, depois de a colombiana Betty a Feia, que quem exibiu foi o SBT, né?
É isso aí. E a venezuelana Cassandra, que é de 1992.
Que foi vendida pra 180 países e dublada pra 25 de hoje. Aí também é a competição. Mas assim, putz, a gente podia contar alguma coisa sobre a novela. Cara, oi, 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 o congelado no final, tudo isso. Mas, cara, é muito dado legal pra falar sobre essa estrutura e esse fato marcante da novela, que é foda, né?
Isso aí, assista.
Recapitulando.
E pra você que ficou chocado com esse final de episódio marcante, que até se esqueceu onde a gente começou, fiquem tranquilos porque nós temos o Recapitulando.
Três.
Na décima colocação, a novela com vampiros, Vamp.
9.
Na nona colocação, a novela A Viagem. Não assista A Viagem! A igreja tá perdendo muita gente pra Viagem!
8.
Na oitava colocação, Pedras sobre Pedra!
Jorge Tadeu e as Pétalas Mágicas.
Nossa, eu fico até molhado.
7.
Na sétima colocação, Pantanal!
E as marcantes cenas com a Juma. Minha adolescência agradece.
Teta.
6.
Na sexta colocação, Renascer! Aia, caia!
O Jequitiba.
5.
Na quinta colocação, Terra Nostra!
Maqui!
Vamos lá!
4.
Na quarta colocação, o Rei do Gado!
Não precisa falar nada, né? O Rei do Gado, gente.
3.
Na terceira colocação, o Clone!
Inxalá!
Muito ouro!
2.
Na segunda colocação, Avenida Brasil!
Oi, oi, oi.
E na primeira colocação, vamos com a próxima vítima. Sou vítima. Ah, vítima.
Cara, a próxima vítima foi uma das grandes novelas das 8 que rolou de 13 de março a 3 de novembro de 1995.
Tinha Tony Ramos, Suzana Vieira, José Wilker, Araci Balabanian, Cláudio Hanna, Paulo Betti, Tereza Raquel, Natália do Vale. Véio, que novela animal.
E assim, além do tradicional, série casos amorosos, traições e relações de puro interesse, que a gente vê em várias novelas, né? Aquela,
sim, sim.
Aquela coisa horrível que representa, de certa forma,
a
os estereótipos de várias formas. As novelas, elas mostram o melhor e o pior do Brasil em vários aspectos, e a gente nem tá aqui pra julgar isso. Mas a estrutura da novela é foda, porque fala sobre um assassino serial.
E a cada arco da novela você tinha ali algum personagem morrendo, e aí ficava naquela expectativa de quem seria o próximo a morrer e a expectativa de tentar descobrir quem era o assassino daqueles personagens dentro do enredo.
E aí tem toda uma parada de código, e não sei se pode ser considerado um assassino serial, mas tem aquela... Mas
você tava eliminando o geral.
É a famosa lista do horóscopo chinês com a data de nascimento de todas as vítimas, e tem toda uma uma parada assim maluca. E eu me lembro, claramente, eu me recordo que eu estava num acampamento com um grupo dos escoteiros durante o final da Próxima Vítima.
Nossa.
E o grupo escoteiro caminhou 2 quilômetros pra ir num lugar pra gente assistir o final da novela.
Local que tivesse televisão.
Televisão pra assistir todos. Eu me lembro das pessoas sentadas em volta da novela, todo mundo.
Não era fogueira.
Era fogueira. Era uma televisãozinha de 14 polegadas, porque naquela época era assim, pra assistir o final. Quem era o assassino?
Quem era o assassino de A Próxima Vítima?
E o que é mais curioso, porque quando a novela passou em Portugal, passou meses depois.
Sim.
Mas lá teve um final alternativo.
Eu lembro disso aqui, porque eles filmaram, acho que se eu não me engano, 3 finais diferentes.
Sim.
Pra que o próprio elenco não soubesse quem era o assassino de
verdade.
Pra poder não vazar. Então, eles gravaram 3 finais diferentes, e aí 3 que se encaixavam com a trama, e aí o diretor escolheu qual ia ser exibido no final.
E o mais da hora é que esse final de Portugal foi o final que passou no Vale a Pena Ver de Novo, quando reprisou no Brasil.
Ah, que da hora.
É mó da hora, cara. E foi uma puta história diferente, né? Eu acho que essas novelas marcantes chamam muita atenção porque destoam da estrutura e trazem elementos novos, né? Nesse caso, um elemento meio Agatha Christie, né? De descobrir um assassino.
Mas no fim, quem matou Odete Roitman?
Eu não sei, Mauri, vale tudo.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.